cafeína.
Olá, eu sou o Herbert Zilli.
E eu sou o Luan Guizzi.
E está começando agora, Luan Guizzi, o seu podcast sobre pet shop. Tu leva o seu cachorro... o cachorro do Luan acabou de falecer. Desculpa aí, Luan Guizzi.
Eu acabei de falar, caralho, mano, quando é que para de ficar triste quando o cachorro morre? Daí o Herbert vem e faz o quê?
Então aí, abracem seus cachorros enquanto eles estão vivos.
E tá começando agora mais um Café Foundation. Recadinho, Herbert Zilli, entra no nosso Zip Zap Zop Zump.
Isso.
Não vai pra lugar nenhum.
Vamos dar só os dois recados principais. Um, entra no grupo do WhatsApp. 2.
Paga a gente,
dá alguma coisa no expressinho, pelo amor de Deus.
O nosso Pix tá aqui embaixo.
É, ajuda a gente a manter vivo, sério. Eu e o Luan, a gente tá começando a enlouquecer.
A gente não aguenta mais trabalhar, pelo amor de
Deus. É, tá ligado?
Gente. Tipo assim. contato@cafefoundation.com. Pix. Pix, a partir de R$5 ganha conteúdos exclusivos.
É, de 5 até infinito.
Herbert, hoje nós viemos do quê?
A gente veio fazer uma parte 2 de um programa que foi um sucesso, Longues.
Mas é por quê? Porque tem conteúdo, né?
Tem. É, todo mundo tá interessado em saber qual a prateleira a gente vai ficar.
Que?
Qual prateleira do mercado a gente escolheria em um apocalipse?
Ah, eu achei interessante. Eu achei uma discussão válida. Porque assim, ó, o podcast, ele é entretenimento.
É.
Mas ele tem que te fazer pensar.
Sim.
Daí tu vai chegar no...
Se tu tiver lá no Forte Atacadista, lá no Giassi.
É, mano, daí tu vai saber...
Pão agora de açúcar, vamos fazer uma referência mais nacional, né?
É, né? Melhor.
Que a gente...
Mas daí tu vai chegar lá e tu vai saber exatamente qual a prateleira que tu vai tomar pra si. Porque tu escutou aqui no Café Foundation uma análise embasada de profissionais, cara.
Portanto que a água seja dividida democraticamente.
Se a água
e
não
todos
for...
os outros recursos, não.
Se a água não for dividida democraticamente, pega a água e barganha depois, pessoal. Vai aí, ó. Mas... Tá, agora tu é especialista em nevoeiro.
Uhum.
Mas a gente veio com mais. Porque agora tu vai ser especialista no quê? A gente nem falou,
e
né?
E ficar presos dentro de uma doma.
Assim, aconteceu. Tava andando aqui na minha cidade, caiu uma doma de vidro em volta de mim.
É.
Eu vou saber viver, porque eu vou procurar...
Porque eu escutei o Café Foundation podcast, guia para sobreviventes de apocalipses do Stephen King.
A gente vai falar do Stephen King.
É. E como sobreviver aos...
situações variadas do Stephen King.
Tipo assim, se tem um quarto de hotel que as pessoas falam para ti não dormir lá, tu não vai.
Tipo
essa
assim,
é a sobrevivência.
O cara chega assim, esse é um cemitério indígena, não enterra o teu filho morto nele. Tu não enterra, cara. É um cemitério indígena, tu passa longe. E mais dicas na sequência. Herbert Zilli, pra começar, nós vamos falar aqui da nata.
Da nata da série, Slanguise. Oh, série boa.
Eu gostava, tá?
Oh, eu adorava.
Eu ficava
quando lançou,
hypado pra caralho.
Quando lançou, eu só... A única coisa que... Meu sonho era morar numa cidade que tinha uma doma de vidro.
Mas quando lançou no quê? Tu via onde?
Quando lançou na Netflix.
Ah,
quando
tá.
Saiu na Netflix.
Ah, entendi. Sabe onde é que eu vi?
Ah.
A gente tá falando de Under the Dome, tá? Porque a gente já começou a falar duas vezes de duas coisas e não contou do que
sobre
é.
Sobre a redoma.
É sobre a redoma, não?
É, sob, né?
Sob a redoma, nossa.
É, que... porque se for sobre, é em cima, né?
É em cima. Under the Dome. Eu vi na madrugada da Globo.
Eu nem sabia que passava isso na Globo.
Caralho. A maioria das séries aí da Warner Brothers, eu vi tudo na madrugada da Globo.
Da AMC. Não AMC, como é que é?
NBC.
NBC. Só série bosta.
Eu...
Não!
E sabe qual é a coisa? É que hoje em dia a gente reclama das séries da Netflix.
Sim.
E a gente via essas merda tudo.
Mas a NBC, ela continua lançando séries ruins hoje em dia.
E tá tudo na Netflix, aposta.
É tipo Supergirl, ai, tá ligado? Caralho, Arrow. Velho.
Flash.
Nossa,
só coisa
ruim. Batwoman.
Pior que essas coisas aí eu não conseguia gostar nem naquela época, mano. De tão tosqueira.
Tu assistiu Glee?
Cara, assisti quando passou na Globo também,
Glee
no sábado
era bom,
de manhã.
Cara. Eu gostava de Glee. Não é da BBC. NBC.
É da Fox, né?
É, da Fox. Eu assisti na Netflix.
Eu achava mesmo. É porque eu sempre fui essa criança entusiasmada com a adolescência americana, né? Então sim. Eu achava super foda. Só que daí ficou meio...
Eu também era.
Era? Eu acho que toda
sim.
criança...
E daí eu começava... É, sim. A gente é...
Influenciável,
lavagem cerebral. Não, e daí tipo assim... Minha história com Glee.
Foda-se o Stephen King.
Não, é que eu achei que tipo assim... Eu achei que eles paravam o dia a dia e começavam a cantar. Daí quando eu vi que não, eles cantavam...
Num coral, não era High School Musical,
fazia
um
mais sentido.
Mais
daí eu achei massa. Mas só isso que eu
era falar. Era legal as histórias. Tinha aquela mina que tinha engravidado do Punk Rockers.
Depois de tudo...
E o quarterback assumiu a criança.
O quarterback morreu depois.
O quarterback morreu?
Sim.
Quê?
Sim, pô.
Ele não era protagonista?
Era.
Mas ele morreu na vida real?
Morreu na vida real.
Enquanto estava rolando a série?
Nossa, faz muito tempo que ele morreu. O Corey Monty, ele faleceu em 2013.
Tá de sacanagem. No meio da série ou já tinha acabado a série?
Acho que, não sei, acho que já não tinha acabado a série ainda.
Mas ele tava na série ainda?
Não, ele saiu.
É, porque, né, as crianças têm que se formar do ensino médio
né, eu assisti, tipo, 3 temporadas, daí depois que o elenco principal, né?
Se formou.
Se formou. Nossa, a última temporada foi em 2015.
Meu Deus do céu, gente.
Qual o problema de vocês?
Por que vocês não param? Vocês têm que entender quando parar.
Tá? A reação do Luan. Meu Deus. Que absurdo.
Foi sincero. É que eu falei que eles não entendem que série de ensino médio. Tem que acabar quando acaba o ensino médio, tá ligado?
Sim.
Tipo assim, uma série de faculdade, ela tem que durar 4 temporadas e acabou, meu irmão. Depois disso, é lixo. Ninguém mais quer saber dos outros personagens que entraram, cara.
Além de Rivera... A Rivera também faleceu, né?
Quem?
Deixa eu ver, quer ver? É que uma galera morreu.
Pior que eu vou te dizer bem a verdade que eu sou.
Três aqui morreram já.
Caralho!
A metade do elenco.
Era o pai da criança ali do lado, não era? O Punk Rockers ali?
Era o pai
da criança que o Coise ia assumir, que o quarterback ia assumir.
Os dois pais morreram.
Essa criança virou órfã. Duplamente órfã, mano.
Aqui, estamos chocados aqui com as revelações.
Que bizarro, mano.
Estranho, né, cara?
Mas será que é o quê? Overdoses ou...
Ah, não sei. Morte de Rivera, 1 ano reacendeu crença. Crença do que morre 1 por ano do elenco do Glee.
Eles acabaram pra ver se parava de morrer a galera do elenco. Meu Deus, que horrível, cara.
Ele foi overdose. O quarterback foi overdose.
Então a gente sabe que a Fox... Ela não é muito boa nesse negócio de assistência psicológica pros seus astros.
O pai da criança foi suicídio e a menina foi... se afogou.
Meu Deus, no próprio vômito, igual o Jimi Hendrix, caralho.
Nossa, que bad vibes.
É, mano, sei lá, trouxe...
Ela se afogou no mar, num rio, sei lá.
Nossa, velho. Nossa, eu fiquei triste agora pra começar esse programa. Vamos falar de Under the Dome? Vamos.
Quer ver mais alegre.
Então, o que se trata Under the Dome?
Under the Dome, Longuise, é uma cópia dos filmes dos Simpsons. Em que o que acontece?
Não é o contrário?
É, né? Com certeza. Não sei. Com certeza, né?
Vai saber. O Stephen King ainda escreve, né?
O que acontece? Uma cidade, ela tá lá de boa, né? Uma cidade pequena americana. E daí, do nada, aparece uma redoma ao redor da cidade que as pessoas ficam presas lá dentro, entendeu? Então, a gente acompanha essa...
Entendi.
A população dessa cidade tentando desvendar o que que é essa porra dessa redoma e como sair dela.
Sabe o que que é o problema pra mim dessa série? É que ela era muito foda quando era mistério.
Sim.
Mas depois que começa a revelar, fica tão cagado, mas tão cagado, que já começa a enfiar tudo junto e conspiração de governo e alienígena e monstro do Lago Ness.
Não, eu lembro que, tipo assim, a primeira e a segunda temporada são muito boas. Porque é o mistério.
Mistério, né, cara?
É, tá ligado? E quando acabou a segunda temporada, eu fiquei assim, caralho, porque eles estão saindo. Na segunda temporada, eles estão saindo.
Quando eles entram na caverna, não é?
Sim.
É,
eles entram na caverna, eles vão sair, pá, e tá aquela coisa, e daí eles vão sair, acaba a temporada, pá, terceira temporada, vai ser foda. Daí começa a terceira temporada, ai, a gente já saiu.
Já voltou.
Já passou anos, sei lá, a gente já não é mais amigo, tá ligado?
Que bosta,
daí eu assisti, eu assisti, tipo, um episódio meio, falei, ah, vai tomar no cu, né?
Mas quantas páginas tem essa porra desse livro do Stephen King?
É bem grande.
Ah, é um George Martin, né? Vai tomar no cu.
Deixa eu ver, livro. Ele tem, Luan Guise, 978 páginas.
Meu Deus do céu. Ainda no Google é de PDF ainda essa porra aí.
Não, não é de PDF, porra. Eu vi do livro aqui.
Ah, tá maluco, velho.
Quem tem tempo pra ler, né? Não, depois de uma série merda dessa.
Mas esse é que a gente sempre fala isso aqui. O problema é quando revela o monstro.
Sim.
Quando tu pega aquele mistério, a tua série inteira é baseada num mistério, depois que esse mistério acabou, tu não tá nem... Ninguém tá nem aí, mano. Os personagens são interessantes até certo ponto, cara. Não
é,
dá pra carregar nas costas.
É 1.088 páginas.
Caralho, é página, hein?
É página, ô.
É página, ô, caralho.
É pelo menos uns 5 livros.
De verdade, né?
É, tá ligado? Normais.
Mas o que tu acha, Herbert? Tu vale a pena o pequeno Herbert assinando Netflix e vendo Under the Dome?
Você assinando Netflix em 2008.
Ai, ai.
Cara, se tu tem 12 anos... Sabe? Tá escutando a gente.
É foda que, tipo, essa é uma série... Desculpa te interromper, mas essa é uma daquelas séries que é muito datada, né, mano?
Sim, ela é muito merda.
É tipo Flash. É igual Flash. Flash, quando o cara começa a ver, era legalzinho e tal. Só que depois que cresce, já era, meu irmão.
Sim. Nossa, tu vê o trailer disso, tá ligado? É porque ela é uma série que ela vai te prender. Se tu tem 12 anos. Repito, se tu tem 12 anos. Ela vai te prender muito, ela vai ser muito boa, tá ligado? Quando eu comecei a assistir, eu fiquei fissurado, tá ligado? É tipo... Tipo, cara, quando eu tinha essa idade de 14...
Tu ficava fissurado bem fácil também, né? Tinha um gap muito grande na tua vida que tu precisava preencher com...
Mas era muito bom porque, tipo assim, sabe? Quando tu assistia aquela série, tu ficava o final de semana inteiro vendo série. E a única coisa que tu fazia, tu não prestava atenção em mais nada.
É, a série só tem que ser boa em cliffhanger. É isso.
Exato.
Que tem que ser fazer bem uma série, porra.
E daí essa série era muito boa, tá ligado? Só que daí, hoje em dia, se tu assistir aqui o trailer dela, tu vai ver que é uma merda.
E pior que os personagens também eram legalzinhos, mano. Os dois principal, o cara ficava torcendo. Caralho, aquele, se beija,
o policial beija. Bonitinho lá.
Não sei, era policial? Não sei. Eu sei que tinha duas pessoas mais bonitas, que eram os dois principal.
É tipo o pai e a mãe. Essa aí, ó.
Nossa, olha ali. Eles são muito bonitos,
tinha
mano.
Tinha o Hank.
Ó, tem várias pessoas bonitas,
Porque séries assim, elas são feitas para ser bonitas, ó.
Matou a vaca.
Matou.
Puta que pariu, matou a vaca.
Matou a vaca, ó lá, ó. O cara deu de cara no vidro, entendeu?
Ah, vale. Ah, eu veria.
Vale o trailer. Vale
eu veria o trailer inteiro, em outra hora, assim. Vou ver
o trailer no YouTube.
Quando eu for editar esse podcast, eu vou ver o trailer pra pegar a música e botar aqui no fundo pra vocês.
Botar efeitos... sonoros. Eu lembro que tem uma galerinha adolescente que... Cara, era uma minissérie.
Quê?
Era uma minissérie que acaba sem final. De Summer minissérie.
Que?
Tudo errado. Essa série é tudo errado.
É que daí fez sucesso e cagaram tudo depois. Aí é sempre essa merda,
que nem,
né?
É que nem aquela Big Little Lies. É a mesma coisa, galera.
Não faço nem ideia do que tu
não
tá falando.
Big Little Lies.
É uma daquela série californiana de pessoas fúteis, genérica?
É, mais ou menos.
Que tem várias dessas, né? Que tem aquela
só que,
do
só que essa ganhou o Emmy.
Ah, então
ganhou
não,
o Emmy,
então
é da HBO.
Não é só... Ah.
Não, é da... É premiada,
tá,
porra.
Tá.
A segunda temporada tem a Meryl Streep.
Caralho!
É.
É porque tem um monte dessas séries genéricazinhas, né? Que é... Sim. Como é que é? Ah, que é um monte de adolescente, merda.
Não, mas o que eu ia falar sobre Under the Dome, galera? Ah. Esse episódio é Stephen King. É que também tem aqueles adolescentes que andam de skate no, numa piscina vazia. Tu lembra disso?
Não lembro.
Nossa, eles ficam andando de skate na piscina vazia.
É legal, dá vontade de andar de skate.
E escutando
Charlie Brown Jr.
Mr. Brightside.
Nossa.
Fumando cigarro. Teve alguma série que te influenciou a usar drogas?
Teve alguma série que me influenciou a usar drogas?
Sim.
Californication.
É.
Drogas listas, mas me influenciou.
Pra mim foi Skins. É Skins o nome? Essa série.
Uma série
mas,
que...
Mas o problema dessa série é que é tipo assim, vamos usar cocaína. Adolescentes. Tá ligado?
É, esse foi o foda. Porque uma série que me incentivou a parar de usar drogas foi Euforia, olha.
É,
vai. Pensei assim, vamos parar aí.
Oh, mas Skin influenciou...
É brincadeira, tá, pessoal? A gente não usa drogas, tá?
É, não.
É só memes.
Não, mas eu realmente, tipo assim, dava vontade de usar.
Sério?
Com Skins. É porque todos eles eram bonitos e legais. E eles fumavam 7 cigarros por minuto.
É tipo, entendeu? Peaky Blinders. Eu quero ser frio e calculista.
Então aí, se tu for
vou
mãe...
Vou usar ópio.
É. Se tu for mãe ou pai de alguém testando a gente, não deixa assistir Skins. Não mesmo, cara. É uma série muito, muito pesada. Teu filho vai transar sem camisinha e vai cheirar pó. Tô falando?
Eu tô falando de experiência própria, mãe. Não deu muito certo.
Então aí, ó. Próxima!
Under the Dome, foi isso aí. Vale ver, pessoal.
Vale
12
ver.
Anos. Herbert, o próximo filme... Agora é filme, né? O próximo,
agora é filme.
Próxima obra do Stephen King que a gente vai avaliar aqui como especialistas de cinema e literatura é uma coisa que eu não vi.
Ah.
Eu não me arrependo. E não importa o que tu falar aqui hoje, vai me convencer a ver que é o do Palhaço Macabro. O
It, The Thing.
It, a Coisinha do Mal.
Sobre o que é It, Luanguese? É sobre um palhaço que ele fica no, na fossa e ele mata a criança.
Ótimo resumo.
Então, assim, a gente tá falando o quê? Sobre o filme de 2016 ou 18?
16, eu acho.
It.
Eu chutaria 16.
Nossa, apareceu tudo aqui em menos It. 2017.
Merda.
Nem 16, nem 18. A média, a média.
Isso foi bem.
Enfim. A gente tá falando sobre esse filme porque, ai, o It Antigo bem melhor. Eu lá vou ver It Antigo, porra.
Só que falta, né, meu irmão?
Tá louco. E daí, enfim, são essas crianças aí que elas pegam e daí, cara, elas têm um bicho que mata elas.
Elas morrem? Morre criança pra caralho.
Esse filme é iradíssimo, Luanguese. É muito massa.
Mano, dá medo pra caralho.
Sabe qual que é a questão? No começo ele dá medo, mas é porque assim, ó, o ponto do It é assim, tu não pode ter medo dele. Se tu não tem medo dele...
Tá, então perdi, meu irmão. Perdi no trailer já, caralho.
Se tu tem medo dele, ele te mata, entendeu? Então o filme ele começa contigo...
Ah, então é uma mensagem de esperança, de coragem pras crianças, é coisa
Sim.
boa. Mas eu fiquei... O livro não termina com uma suruba de criança? Desculpa, eu te atrapalhei, continua falando.
Eu não li, eu li o livro,
continua,
porra.
Continua falando, continua falando.
Mas agora achei curioso.
Continua.
Não, corta essa parte aí, Luiz, credo. E daí, assim, como o livro ele se trata sobre esse negócio de perder o medo, no começo ele dá muito medo e no final ele não dá nada, entendeu? Porque as crianças, elas trabalham isso de perder o medo. Só que elas não derrotam um palhaço ali. Elas derrotam o palhaço no filme 2. Spoiler.
Mas é quando elas crescem?
É.
É que se eles derrotassem o palhaço, não ia ter...
filme 2.
Filme 2, né? Mas ele não é uma entidade cósmica, não sei o quê, é um bagulho assim.
Não.
Um alienígena.
Ah, mas não é uma explicação que é muito palpável, sabe? É só tipo assim, ah, esse bicho aí, ele tem medo de... Ele
mas
de
onde
de
é que vem essa explicação?
Ah, Luan, não sei, porque o filme 2 é uma bosta.
Ah,
é
no filme 2 que vem essa explicação.
O filme 1, que é bom, que é anos 80, a gente é legal, descolado, músicas boas.
Ai, nossa. Que novidade.
O Luan virou o olho aqui. ele não tem essa porra. E daí, o filme 2, ai, o gordinho virou saradão bonito, sabe? E daí somos todos adultos, daí tem os vínculos deles que eles não se falam mais, e tem os famosos, e tem os que se deram mal na vida. E é um chato pra caralho. Mas um, vale muito a pena ver, por quê? A primeira cena, ela já é genial. Eu vou dar um spoiler aqui da primeira cena.
Ah, a primeira cena não é spoiler, né? Pode dar.
É porque, tipo assim, ó, tá o rapazinho brincando com o irmãozinho dele, certo?
Mas esse molequinho do coisa, o molequinho da galochinha ali, não, o que morre já de começo, que é o irmão dele, que é o protagonista?
Então, pô.
Ah, mas isso não é spoiler, todo mundo sabe.
Mas é muito massa, porque, tipo assim, o bicho come a perna da criança, tá ligado?
Ah, é assim. Porra, que?
É visceral o bagulho, tá ligado?
Mas é tipo um palhaço, ou ele abre a boca mais,
pelo menos? Ele abre a boca, entendeu? Ele é tipo um monstro, assim, ele é um palhaço, ele tem mas ele é meio sobrenatural, tá ligado?
Não é um palhaço comendo em mordidinhas a perna de uma criança.
Não, não, não. Tipo assim, a criança, ela começa a se arrastar, assim, sangrando na porra da chuva, tá ligado? E daí a mão do palhaço começa a esticar de fora do bueiro e segura a perna e começa a trazer a criança pra dentro do bueiro.
Que é negócio bizarro, velho. Por quê?
E, tipo, uma criança de 7 anos, tá ligado? Eu fiquei de cara quando eu vi isso. Eu tava assim, meu Deus, por que eu vim ver esse filme no cinema? Já tava me cagando todo já.
Tava no cinema.
Eu tava me
cagando. Mas tava cheio o cinema, pelo menos?
Tava.
Ah, pelo menos, né?
E daí...
Devia ter alguém mais novo que tu pra se fuder antes.
E daí, bah, muito massa. E daí, tipo assim, eu tô contando esses detalhes que pra vocês é detalhes merda, mas pra mim foi muito massa. Que foi, tipo assim, quando aparece o letreiro também, a câmera gira, pá, num túnel.
Que momento massa quando aparece.
Porra, me marcou, cara.
Não, vamos lá, top 5 de momentos do filme. A criança perdendo a perna e o letreiro aparecendo.
O letreiro é muito massa, porra, porque...
Ai, se fuder.
É uma câmera saindo do túnel e daí o letreiro fica girando junto, assim, ó.
Depois que a criança morre...
Depois que a criança morre, tá ligado? Aí tem a musiquinha... De, tipo assim, de criança e da morte, tudo ao mesmo tempo.
O irmão dele... Ah, não, não pode falar, mas deve sobreviver, né? É, o irmão dele é protagonista, né?
Nem lembro.
Nem lembro qual. Olha aqui, eu tenho... Lembrando o final do filme, do livro que eu acabei de falar, eu trouxe aqui, ó. Posso?
Dá, né?
É meio bizarro.
Ó, galera, vai ter um...
Passa 15 segundos aí. Após a batalha contra Pennywise, mostrada no primeiro filme, os perdedores...
Nossa, eles começam a transar.
Perdedores é o nome deles, da galerinha?
É o Losers Club.
Tá, é porque eu achei que quando eu li os perdedores, eu achei, caralho, é os que ficaram... Fudidos, não. Caralho. É os que ficaram na barriga do palhaço. Os perdedores ficam presos no esgoto sem conseguir lembrar o caminho para a casa. Em um dos momentos mais polêmicos do livro, todos os 6 garotos fazem sexo com Beverly e depois conseguem escapar.
Nossa.
Por razões óbvias, esse momento não foi adaptado para o cinema.
Caralho,
que trash, mano.
Mas eles não são, eles... Não são mais crianças, eles são adultos daí.
Mas é uma batalha no primeiro filme, mano.
É, a batalha do primeiro filme?
Isso!
Nossa, mas que...
Que criançada...
Que criançada animada, porra!
Que horrível, né, mano? Pelo menos... não tem escrito nada que eu acho que é consensual, pelo menos. Então
com certeza.
É, fica legal daí, tá tudo certo, né? Tudo no amor.
Assim, Não sei se tá tudo certo, porque eles têm 12 anos, né?
Ah, é? Assim, novo?
É.
Nossa, que merda, mano. Nossa, velho.
O Stephen King tava com pau duraço aí nessa hora.
Que coisa horrível, cara. Por quê, mano?
Eu comecei a ler esse livro, cara. Que bom que eu não terminei.
Então tá, né?
Desconfortável.
Eu fiquei meio... Nossa senhora. Tem aqui uns bagulho de uns bully que mata criança recém-nascida.
É, não, é uma galera bem punk.
Meu Deus, velho. É bem anos 80 mesmo, assim. Racismo, selvageria.
As pessoas parecem um bando de animais. Nossa, se eu tivesse preso na porra do esgoto, a última coisa que eu queria ia ser comer alguém.
É, tá ligado? Que bizarrinho, né?
Eu não ia ter tesão, mas...
Caralho, né? Velho. Não, agora eu fiquei transtornado. Tem mais alguma coisa pra falar de It, a coisa? Vale a
o
pena ver.
O filme é bom. O filme 1 é bom, o filme 2 é meio... É...
Não tem esses negócios...
Né, não tem isso aí.
Pode ver sem medo, tá? Pode ver na frente das crianças, é. Tá tudo certo.
Boo, if you'll come with me, you'll float too. You'll float too, you'll float too, you'll float too, you'll float too!
Herbert, agora eu vou trazer um clássico do cinema, que eu acho que tem umas...
Classic?
Umas 9 adaptações, eu acho.
Ah.
Eu vi alguma delas, provavelmente é uma das piores... Na verdade, eu não sei se essa história consegue ter uma adaptação boa, de tão ruim que é essa porra. Eu estou falando de Carrie a Estranha. Que filme merda.
Qual deles, Luang, é esse?
Eu vi... Cara, deixa eu ver aqui.
Ele tá lançando... É, lança anualmente, né?
Tem um de 1976. Tem um de... 2002.
Uhum.
Tem um de 2013. Esse que eu vi foi o de 2013. Depois lançou outro. Chamas da Vingança. É com a Carrie também? Não, acho que não. Que é com... Porra, essa menina é... Coisa, ela é... Ela é famosinha, pô. O que ela fez? Ah, a Chloe Grace Moretz. Deixa eu ver o que ela fez aqui. Kick-Ass, ela é a menininha do Kick-Ass. Isso, depois ela faz a Carrie a Estranha.
Cara... Vai, conte a sua história com Carrie a Estranha, Luiz.
Carrie a Estranha, eu acho que eu vi, tipo assim, na TV a cabo, tá ligado?
Sim.
Tava lá e eu, caralho, vou ver esse filme de terror pra mostrar que eu sou macho, às 2 da tarde. Daí eu tava lá vendo, só que, sei lá, é uma menina que ela é coisinha, a mãe dela tem probleminha.
Ela sofre bullyingzinho na escola.
Sofre um bullyingzinho na escola.
Ela menstrua na calcinha.
É isso aí. E, bah, sei lá, é aqueles filmes só... É ruim de ver, tá ligado?
Sim.
Porque, tipo, daí a guria fica se fudendo, daí a mãe dela é uma filha da puta.
Nada
daí,
dá certo na vida
e todo
dela.
Mundo fica sendo filha da puta com ela sem motivo nenhum. Sabe aquelas escolas americanas que todo mundo é muito filha da puta sem motivo nenhum? Parece que todo mundo apanha em casa todo dia, tá ligado? Que precisa ir pra fora de casa pra arrumar briga. Vai tomar no cu, né, meu irmão? Ou escola dos Estados Unidos? Vai todo mundo tomar no cu.
Pô, deve ser horrível, né?
Deve ser um inferno, mano.
Pô, tipo assim, aqui no Brasil, é que eu nunca passei por isso, né? Eu não sei se tu sofria bullying na escola, Longuese.
Não,
né? Eu também não. Nunca sofri bullying. Então, mas lá, parece que é tipo, tá ligado?
É tipo, as pessoas ficam se batendo, tipo, enfiando a cabeça das pessoas na privada?
É.
Porra é essa, mano?
Trancando no porta, sei lá o quê.
E por que nada acontece com ninguém?
É, e daí, tipo assim, parece que é super restrito. Ai, não, pra tu andar lá no corredor, tu tem que ter o ticket, né?
Sim.
Tá ligado?
Mas daí uma criança fica presa no armário por 40 minutos e ninguém faz nada.
Se teu filho falta à escola, eles ligam pros teus pais.
Sei lá, eu acho que é uma bosta. Eu acho que é muito romantizado no filme e fico cagando isso pra gente. Que daí a gente fica todo bobo, tipo, ai, queria a escola americana. Almoçar na escola e depois de tarde ir pro shopping,
sei lá. Ir pra escola de novo.
Eles ficam lá, né? Mas daí, tipo, às 3 da tarde tu sai e vai jogar futebol americano, sei lá, essas coisas. Mas é só um bando de
pau no cu. E são pessoas profundas e bonitas e... Eles...
Não. Eu não sei que filme tu tá vendo, mas nenhum filme que eu vi tinha ninguém profundo. Tinha gente muito bonita, mas profunda.
Eu tô falando de As Vantagens de Ser Invisível. Daí é, entendeu?
Ah, não. Eu já tô numa pegada mais 10 coisas que eu odeio em você, American Pie, umas coisas assim mais leve, assim.
Mais leve.
É, não tem tanto problema psicológico, porra.
Tem menos problema psicológico e mais peitinho.
É que daí é um bullying do bem, tá ligado? É coisa boa.
É engraçado.
Não, não é, tipo, triste, que nem Carrie Estranha, que é só bizarro pra caralho.
Tipo assim,
E daí, no final, ela tem poder e ela mata geral. É isso aí, eu dei spoiler, mas não sei se é spoiler, né?
Ah, que se foda.
Se foda, não assiste esse filme.
Nenhuma versão dessa merda aí.
Desculpa aí, Stephen
King. E não assista as próximas versões que vão lançar.
As que vão lançar nos próximos 4 anos, tem mais 2 planejadas ainda. Não assiste, que não vale a pena.
Quem que ainda tá assistindo essa porra?
Pelo amor de Deus, para de assistir, tá dando dinheiro, né? Se estão fazendo ainda essa merda.
Não.
Tá.
É que nem a porra do Peter Pan já. É tipo direitos que todo mundo pode ter, ah, tá ligado?
Tá. Que tem um monte de filme do Peter Pan, que é. cada geração tem o seu filme do Peter Pan.
É que nem
Pan.
O Pinóquio. Não. Todo mundo pode ter um filme do Pinóquio.
É, mas o Pinóquio já tava meio perturbadinho agora ultimamente, né? No Del Toro. Mas a minha recomendação é deixa lá no caralho, tá ligado? Não assiste. Foda. É só, tipo assim, é muito ruim. Depois ela se vinga. Dá uma vingadinha de leve, legal.
Só que aquela vingada, quer dizer, muito grotesca a vingada dela.
É, que daí ela tá coberta de sangue de porco, tá lá jogando carro e amassando carro, sei lá.
Não é legal. Ela fica brincando de massacrar.
É, ela fica brincando de Magneto, assim. Ah, vamos brincar de Magneto. Não é legal.
Com pessoas dentro do carro.
Sei lá. Com certeza, né? Eu não lembro direito dessa porra desse filme. Sei lá, não vale a pena. Mas é com o Baby Driver, não é? Eu acho que é o Baby Driver que é o mocinho, assim.
Nossa, não, mas Baby Driver é velho desse jeito.
2013, cara? Deixa eu ver aqui. Carrie, Julianne Moore, Julianne Moore é a mãe dela ainda. Ah, tá aqui, ó. Ansel Elgort. É o coisa?
Ah, pode crer.
É o Baby Driver. Inclusive, a foto dele do Google é com um letreiro de Baby Driver atrás. Ótimo. Então vale a pena pelo Baby Driver, tá?
É, não. Guizzi, pra finalizar, a gente vai falar aqui da nata, né? Vamos trazer o quê? O primeiro filme bom, a primeira obra boa do Stephen King desse podcast.
Eu queria fazer um adendo aqui que tem um monte de filme que é meio terror, assim.
Sim.
Daí a gente não fez muita questão de assistir.
É porque a gente não gosta de jumpscare, né? A gente procura um cinema mais...
culto, né?
É.
Por isso que a gente trouxe esse drama aqui agora.
Por isso que a gente assistia Under the Dome.
É, isso aí. Porque a gente é muito culto. Herbert, qual é o filme de drama do Stephen King? Porque ele não faz só coisa de terror bizarra de orgias infantis. Ele faz o que mais também? Filme pra chorar.
Filme... Não, a gente não vai falar desse filme. A gente vai falar de...
Um Sonho de Liberdade?
Um Sonho de Liberdade.
Pra chorar também?
Não tanto quanto The Green Mile lá.
Mas é que tem mó vibe de filme pra chorar, essa porra.
The Shawshank Redemption.
Esse é o Sonho de Liberdade ou é a Espera de Milagre?
É, um Sonho de Liberdade.
Eu sempre confundo os dois, sabia?
Não.
Eu achava que era a mesma coisa. Eu achava que tinha o Tom Hanks... aquele cara grandão e o Morgan Freeman no mesmo filme.
Não.
Misturava tudo. Mas os dois são na prisão?
Sim. Só que assim, Um Sonho de Liberdade é ao lado dos presidiários e... E o outro?
A Espera de um Milagre.
A Espera de um Milagre, tu vê o lado do Tom Hanks, que ele é o...
Carcereiro.
É.
Mas daí, se tu vê o lado do Tom Hanks, já tá errado. Eu achei que tu fez certo, Herbert. Fala aí.
Tu viu certo.
Fala aí, do que se trata The Shawshank
Redemption? The Shawshank Redemption é sobre um cara que ele pega e ele é acusado de matar a mulher dele.
Bad, hein?
É. E daí ele é acusado, pá e tal, e ele vai preso, tá ligado? E ele vai preso na Shawshank ali.
Ah, é uma prisão?
É. E o que acontece? Lá, ele conhece o Morgan Freeman e ele começa a desenvolver as coisas lá e pá e tal, tá ligado? E tu começa a ver a vida dele na prisão, tá ligado? Esse cara é inocente, esse cara é culpado?
Não dá pra saber?
Dá pra saber.
Tá, não entendi.
Não, mas no começo assim é meio...
Ah, tá.
Entendeu?
É uma revelação do filme, se ele é inocente ou culpado.
É que tu vai vendo, conhecendo o cara e daí tu vai vendo que não. Isso aí não aconteceu, tá ligado? Eu acho que tem a resposta até.
Ah, então ele é inocente. Então ele é inocente. Tu acabou de dizer que...
Ué?
Ele não... tu falou, tu vai conhecendo o cara e tu vai sabendo que isso aí não é verdade, então é inocente.
É, e daí tipo assim...
Então trocando de assunto...
Ô galera, eu vou dar spoiler aqui desse filme, já é o último filme do... Último filme.
Ah, pode.
Vai ter spoiler aí dele todo. O que acontece? A gente acompanha, tipo assim, 20 anos dele lá dentro dessa prisão sendo inocente. Daí ele pega e ele era contador na vida real. Daí ele começa...
Na vida real aqui na prisão é mentira.
Daí ele começa a fazer contagem pros policiais, a fazer, fazer conta de não sei o que e tal. Ele abre uma biblioteca na prisão, tá ligado? E ele começa a, né, ter aquela vida ali social dentro da prisão e evoluindo em alguns aspectos da prisão. E daí, do nada, pá, ele foge, tá ligado? Ele fugiu da prisão, ninguém sabe como, o que aconteceu, pá. E daí a gente começa a acompanhar o Morgan Freeman.
Mas...
Tá ligado? Porque eles eram muito amigos. E daí... tu descobre como ele fugiu e pá, tu vê ele fugindo. E ele deixa um recado pro Morgan Freeman assim, ó... Oh, eu te falei sobre não sei o que lá na árvore. É tipo um bilhete na árvore. Quando tu sair, tu vem ao meu encontro. Daí é isso aí, tá ligado? Tipo assim...
Daí depois tu descobre como ele fugiu.
É, eu não sei...
Ah, mas não é um filme de chorar.
Não, porque no final ele é feliz.
Mas tipo assim, durante, assim, dá tristeza.
Não, porque é só tipo eles na prisão ali e tal, tá ligado?
Isso que eu falo, é porque daí eles estão fazendo errado. Porque daí a espera de um milagre e um sonho de liberdade é a porra do mesma capa. É exatamente a mesma capa.
Não.
Um tem um raio e outro tem luz.
Não,
mas é tudo uns rostos assim tristes.
Um sonho
assim.
De liberdade é ele na chuva, tá ligado?
É verdade, tem ele na chuva aqui, é.
Ele na chuva assim, olhando pro céu.
E
não é
espera do milagre, tem uma cadeira elétrica.
Que é a cena exatamente quando ele sai do fosso de merda, que ele se arrasta por tipo 3 km.
Pra fugir da...
Na merda, pra fugir.
Ah, tá.
Tá ligado? E daí ele sai aí e ele fica, ai caralho, estou
liberdade,
livre.
Um sonho de liberdade.
É. Este é meu sonho de liberdade.
Rola na merda por 3 horas. Tô livre.
Tô livre, é isso aí. É uma merda, né? Ficar livre também, né?
Não, vale
e
a pena.
E é engraçado porque, tipo assim, quando o Morgan Freeman, ele sai, tipo assim, ele começa a acompanhar a vida de outras pessoas, de um cara específico que saiu antes dele, tá ligado? E tem essa crítica de como a polícia, tá ligado? Como o sistema carcerário, ele expulsa as pessoas da sociedade, né? Tipo assim...
Não consegue se reinserir.
É, as pessoas não conseguem se reinserir e elas se matam, tá ligado? Tipo assim...
Porra!
É, bem bad vibes tem essa questão toda. E daí o Morgan Freeman não consegue se inserir direito, ele vai atrás desse cara aí, e no final os dois eles se encontram numa paisagem muito linda na América do Sul ou na América Central, num barco assim, que o cara tem um barcão, pá.
Que ele é muito inteligente.
É, e eles vão viver um romance gay no barco. Eu inventei essa parte.
Não importa, é um final melhor que o original, é o que vale.
Tem uma surubona daí.
E não, não é com não, criança, é. Né? Esse.
E corta.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.